Agora são 9 horas com 30 minutos e 24 graus de temperatura. Nós estamos de volta com o nosso Temática por aqui. E agora nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, principalmente que nós estamos vivendo esse momento. Nós vamos falar da Semana Santa e da preparação para a Páscoa. Por isso nós estamos recebendo aqui dois convidados que abrangem toda a nossa cidade para falar sobre isso. Quero cumprimentá-los. Frei Sérgio Del Moro, que é o parco da Matriz de Santo Antônio. Frei Sérgio, seja bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado, bom dia a todos, a Ordemar, a todos vocês que nos acompanham.
E também quero cumprimentar o Padre Lindomar, parco da Matriz São Paulo, também conosco, Padre Lindomar, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia, Frei, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Vamos começar do começo. O que é a Semana Santa, Padre Lindomar? É importante a gente falar disso.
Rude, a Semana Santa é... vamos dizer, concentra ali todo o mistério da nossa fé cristã. Semana Santa é aquela preparação para nós vivenciarmos todo o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Na Semana Santa ali nós temos então a quinta, a sexta e o sábado santo, que compõe o tríduo, e o domingo, o grande dia da ressurreição.
Padre Frei Sérgio, com certeza a Semana Santa é... um dos momentos mais importantes da igreja, da vida do católico, se não o mais importante, né?
Aí que está, a pergunta é, a que vale é a segunda.
É o a mais importante,
né? É a central da nossa fé, a celebração dos mistérios da Semana Santa. Socialmente falando, na nossa sociedade, nós damos muita importância ao Natal. Não sou contra a toda a importância que se dá para o Natal. Mas o Natal se tornou importante por causa da vida que Jesus deu por todos nós, né? Porque o que deu sentido ao nascimento de Jesus foi a sua vida consagrada e doada até o fim.
É verdade.
Então, na Semana Santa é o eixo de toda a nossa fé, pela celebração e também pelo fato de nós focar essencialmente em Jesus. E é Jesus que é o centro da nossa fé, não há dúvida, é nele que nós vamos expressando, é nele que nós chegamos ao Pai.
Como é que está sendo trabalhada a Semana Santa, a Quaresma, pela Matriz Santo Antônio, Frei Sérgio?
Bem, então na Matriz Santo Antônio, além desses grupos de família, alguns que se reuniram, nós temos todas as manhãs a missa chamada Missa Quaresmal, ou a Missa Penitencial. Todas as manhãs durante a Quaresma nós rezamos missa aí com um significativo número de irmãos e irmãs que vêm às 6:30 da manhã rezar conosco. Então temos essa missa e... coincidiu também que nessa Quaresma iniciou a nossa trezena de Santo Antônio, né? Isso também, de certo modo, significa um caminho quaresmal, né? Porque a trezena de Santo Antônio é um tempo em que nós procuramos refletir melhor a nossa fé e qual é o significado da santidade na nossa vida. Mas, então, digamos, a Quaresma, além das decisões pessoais, do atendimento frequente da confissão, para quem deseja se confessar, temos as celebrações que acontecem durante esse tempo de Quaresma.
E na paróquia São Paulo, Padre Lindomar, como é que está sendo feita essa preparação, essa caminhada quaresmal?
Assim como na Santo Antônio, a gente tem alguns grupos de família que se reúnem, né? Não são muitos, mas... tem forte expressão. Uhum. Também às sextas-feiras a gente tem a Via Sacra lá, né? Coordenado pelas irmãs, pelo grupo de mães que oram. E claro, durante as nossas celebrações, né, Frei? As missas ali que a gente procura enfatizar muito, principalmente no sentido catequético, no sentido da conversão, no sentido penitencial da Quaresma.
A programação para a Semana Santa, a partir da próxima semana, se intensifica, podemos assim dizer, esse momento tão especial para a igreja.
Rudimar, na verdade, nós começamos agora domingo, né? Importante, né, Frei? Dizer que a Quaresma são 40 dias, sim, mais a Semana Santa.
É verdade.
Mais a Semana Santa. E agora, domingo de Ramos, marca a chegada, a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Então, uma celebração muito, muito importante, que já começa mexendo com os fiéis, mexendo com o povo, né? Porque tem toda aquela... vamos dizer, se aquela devoção de levarem os ramos para a igreja, receberem a bênção, depois durante o ano queimar nos momentos aí de dificuldade.
É uma tradição que se tem, né?
Isso, muito bacana. Então, nas duas paróquias, lá na São Paulo às 9 horas, eu acredito que na Santo Antônio também, neste mesmo horário, teremos a procissão, a missa, né, e a bênção dos ramos. Então já marca o início. E aí durante a semana a gente tem toda uma programação especial. por exemplo, de terça até domingo. Na terça-feira, então, nós vamos ter a terça penitencial. Pedir ajuda aqui para os freis aqui, mesmo eles estando com a trezena na terça-feira, mas pelo menos um vai lá nos ajudar na São Paulo para atender as confissões do povo, aquele povo que busca a confissão para a Páscoa, né, da Semana Santa. Então, das 7 da noite às 9 da noite, 2 horas de atendimento lá. Quarta-feira, nós vamos fazer a procissão do encontro, né? Ela é uma tradição de algumas comunidades, né? Que é os homens saem de um ponto e as mulheres saem de outro ponto, né? Os homens com o Senhor dos Passos, Jesus carregando a cruz, e as mulheres acompanhando Maria, Nossa Senhora, né? E fizemos esse encontro na frente da igreja, entre mãe e filho, e depois entramos na igreja e fazemos a celebração da Santa Missa. Na quinta-feira, na parte da manhã, nós temos a Missa dos Santos Óleos, onde todos os padres nas dioceses do mundo se reúnem com seu bispo na catedral para a Missa dos Óleos, mas também a renovação do nosso compromisso presbiteral. E na parte da noite, iniciamos então o Tríduo Pascal às 19h30 na São Paulo, com a Missa da Lava Pés, a instituição da Eucaristia, e logo depois começa a adoração. Eu creio que as duas paróquias vão entrar na madrugada com os grupos de oração, com a vigília, né? Sexta-feira Santa, na São Paulo, 9 horas, temos a bênção dos chás, que o pessoal também tem essa tradição bonita aqui. Depois temos via sacra ali na igreja. Continuo as confissões, eu vou estar por ali atendendo aqueles que assim o desejarem. E na parte da tarde, às 15 horas, nós temos a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, né, Frei Sérgio, que na sexta-feira nós não celebramos missa em lugar nenhum do mundo, né? Apenas o relato da paixão.
É um silêncio respeitoso.
Sim.
Né?
Sim, sim.
E aí nessa celebração temos Eucaristia, adoração da cruz, conclui-se com a procissão, o beijo do Senhor morto. E aí à noite, depois vamos falar um pouquinho separadamente sobre isso, a via sacra nas ruas.
Uhum.
Deixamos isso para nós falarmos depois. E o sábado santo, o sábado do silêncio, temos a celebração da luz. As igrejas estão fechadas. Iniciamos lá na parte de fora com a bênção do fogo, o acendimento do círio. E aí a gente faz a vigília pascal. É uma celebração mais longa, né, mais demorada, mas ela tem um significado muito grande, um significado muito bonito. E no domingo, o grande dia da ressurreição, a missa às 9 horas. Essa programação da São Paulo, que em muitos momentos vai se juntar aqui com a Santo Antônio.
É uma programação, cada um na sua paróquia, mas uma programação muito, muito semelhante, né, Frei Sérgio?
Fundamentalmente é uma programação standard.
Sim.
De todas as igrejas do mundo.
Todas as igrejas
faz
do mundo.
Isso, né? É. Claro, com algumas nuances conforme a realidade local.
Sim.
Né? Mas se me permite, Rudimar, claro. Eu gostaria de dizer 2 minutos só, uma palavrinha sobre a confissão.
Sim.
Já que várias vezes o Padre Lindomar falou aqui, as pessoas perguntam para mim, mas é necessário a gente se confessar? Se eu pedir perdão diretamente a Deus, eu não sou perdoado? Quando eu ouço essa pergunta, e de vez em quando eu a escuto, eu respondo da seguinte maneira. Olha, eu não posso te garantir como é que é a tua relação com Deus.
Uhum.
Se você achar que é perdoado, fazendo a sua confissão diretamente a Deus, então tá bom, Deus seja louvado. Agora, eu não posso me comprometer contigo. Agora, se você quer a minha garantia de padre, com uma delegação especial da igreja para absolver os pecados, se você quer a minha garantia, a minha palavra de que os seus pecados são perdoados, que a misericórdia de Deus age em ti, faz uma confissão. Você não vai estar dizendo nada mais aquilo que acontece com todos nós humanos. Eu lembro aqui, com isso eu concluo, uma vez o Papa falando sobre isso, o Papa Francisco, ele dizia assim, os batizados têm que se confessar, os padres têm que se confessar, as irmãs têm que se confessar, os bispos têm que se confessar, os cardeais têm que se confessar, o Papa... O Papa se confessa uma vez cada 15 dias, a praça estava cheia, foi uma palma imensa. Né? Então, quer dizer, é questão humana, nós de vez em quando fazermos essa revisão, é muito importante. Então, fica aí mais uma vez o nosso convite, se vocês tiverem oportunidade, não percam essa oportunidade de falar do seu coração.
E a confissão, ela é um renascer após a confissão para uma vida nova, depois que você faz essa confissão. Então tem uma proximidade muito grande com a Páscoa, não é mesmo, Freixo?
Não tem dúvida. Eu ouço muitas vezes das pessoas, depois da confissão, como eu estou me sentindo bem.
Bem.
Claro, quando eu sinto que alguma coisa saiu dentro de mim, alguma coisa que me perturbava, eu tenho a garantia que Deus purificou. Então isso, claro que vai me dar paz. E a paz é o melhor sinal de que Deus está passando por aí, o Espírito de Deus está passando por aí.
E a programação da Matriz de Santo Antônio para a partir do Domingo de Ramos, Frei?
Então, fundamentalmente, o Rudimar, creio que não precisamos repetir, essencialmente aquilo que o Padre Lindomar disse, também vai acontecer isso aqui. Né?
Nos mesmos horários de programação?
Até nos mesmos horários. É? Nós não queremos ser concorrentes, são comunidades que se reúnem, né? Então, fundamentalmente, não há necessidade, é a celebração do Domingo de Ramos. Talvez se há uma pequena diferença, por exemplo, nós decidimos que vamos fazer a bênção dos Ramos no sábado, com a pequena procissão, e no domingo. Tá?
Frei Sérgio, nos fala um pouquinho sobre o significado dos Ramos. Por que Domingo de Ramos e por que os Ramos têm esse significado, essa representação importante na Páscoa?
Ah, foi muito boa a sua pergunta, porque aí nós corremos o risco de desviar o foco da celebração desse domingo. Porque o que nós celebramos mesmo nesse domingo? É a entrada, é a histórica entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus sabia que ele estava indo para o sacrifício, mas ele quis preparar, como uma liturgia, ele mandou os discípulos prepararem a sua entrada em Jerusalém, né, para que ficasse claro que ninguém estava obrigando ele, que ele fazia livremente, que ele acolhia o projeto do Pai de dar a sua vida pela libertação de todos nós. Né? Então, os ramos eram, digamos assim, a maneira que o povo encontrou. Naquela região tem muitas oliveiras, por isso que nós priorizamos as oliveiras.
O ramo, né, da oliveira.
Né? Então, o povo com os ramos de oliveira aclamava Jesus, botava nos caminhos por onde ele passava. Claro que então, por isso que nós ainda hoje lembramos os ramos, mas temos que ter o cuidado de não desviar a atenção. O foco aqui é Jesus e não os ramos. Ramos,
sim,
é uma maneira de nós aclamarmos Jesus. Claro que depois desses ramos nós levamos para casa e nós entendemos que é a bênção de Deus que está na nossa casa e serve para espantar os temporários, não sei mais o que o povo acredita. Não é ruim isso, não. É bom. Mas fica bem claro que o Domingo de Ramos não é para ter ramos bento. É para aclamar Jesus, que também abençoa os ramos.
Falando nesse sentido, nessa questão de simbologia, nós temos aí o costume, por exemplo, de comer o peixe na Semana Santa, na Sexta-feira Santa. Tem a simbologia do coelho, do chocolate. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, Frei Sérgio?
Olha, eu gosto dessa pergunta e vou dar a resposta. Essa questão do peixe, o Rudimar, é muito antiga, só que nós perdemos as raízes.
Uhum.
Onde está a raiz da gente comer, não só na sexta-feira, na Europa, ainda hoje o pessoal dá preferência comer peixe na todas as
sextas-feiras do ano.
Por quê? Originariamente tem essa seguinte raiz. Na Idade Média, a igreja sempre, toda a vida, a igreja sempre se preocupou com ajudar os carentes, os necessitados, os pobres. E então, na Idade Média, a igreja tinha preocupação com os pescadores, geralmente os pescadores na época artesanais, gente muito humilde, gente muito pobre, eles pescavam peixe, não tinha geladeira na época, não tinha freezer. Então, o peixe que era pescado tinha que ser consumido em poucas horas. Se não era consumido, era um peixe que se perdia. Então, o que a igreja definiu? E há uma preocupação social da igreja que está aqui por trás, a igreja definiu que na sexta-feira, não só na Sexta-feira Santa, depois se deu ênfase à Sexta-feira Santa como gesto penitencial, mas originariamente não era penitencial. Penitencial era abstinência de carne, que é bíblica.
Sim.
Mas o peixe não. Era uma forma de ajudar os pescadores. Então, a sexta-feira ninguém devia comer carne. Comer peixe, para comprar os peixes dos pescadores. Então os pescadores sabiam que na sexta-feira ia ter comprador. Então eles se aplicavam bastante para pegar peixe e na sexta-feira vendiam. Essa é a origem do peixe na sexta-feira, não só na Sexta-feira Santa, como em todas as outras sextas-feiras. Eu lembro que na Europa ainda existe isso. Uma ocasião eu cheguei lá na casa onde eu morava, e cheguei tarde da noite, fui comer salame e pão, e chegou a funcionária e disse: como? Tu está comendo pão salame hoje? Hoje é sexta-feira, tu não pode comer salame? É a funcionária que veio me chamar a atenção. Ainda essa tradição em alguns ambientes lá. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Claro que depois, como nós perdemos a raiz, como a raiz histórica, começamos a dar outras explicações que Sim. nunca me convenceu bem, uh-huh. né? Que a gente não podia comer carne, podia comer peixe. Peixe não é carne? Ah, mas é uma carne que não tem sangue, não sei. Na verdade, é uma maneira de ajudar o pescador, que assim ele podia vender o seu peixe.
Olha só que legal. Agora são 9h45, quase nos encaminhando para o final, e aí a gente vê, tanto que o padre Lindomar fala, o Frei Sérgio fala, a importância da fé, a importância deste momento para cada um de nós. Frei Sérgio, a gente sabe que tem muitas pessoas que aproveitam o feriadão de Páscoa para fazer uma viagem. O que dizer quanto a isso, Frei Sérgio?
Gostei da pergunta, Rodimar, sabe?
É vamos aproveitar gente, o feriadão, vamos viajar.
É só a gente ver os caminhos aí das rodovias superlotadas de automóveis, de gente que vai viajar. Olha, Rodimar, viajar não é pecado. Principalmente se é a família que vai visitar um parente que mora lá longe, a avó que mora lá no interior, que mora em outro município. O problema, onde é que está, Rodimar? Que as pessoas fazem o feriadão e esquecem completamente a causa do feriadão, que é a celebração da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Então, se você, meu ouvinte, amigo, você tem que viajar, você trabalha o dia inteiro, você aproveita 3 dias e fala, que bom, podemos descansar, fazer uma viagem. Não está errado. Mas a menos que você vá para um país muçulmano, se você está aqui no Brasil, em qualquer cidade do Brasil...
Tem uma igreja, tem
uma igreja, tem celebração. Vai no mínimo uma vez. Escolha ou na Sexta-feira Santa, ou no Sábado Santo. Participe lá da cerimônia na sua terra. Quem sabe até você vai dar um bom testemunho aos seus parentes que lá estão, de que não pode esquecer a Semana Santa. Vão viajar se vocês querem, mas não deixe de celebrar. Um cristão que viaja e esquece completamente que é a celebração da paixão e morte de Jesus, bem, é um cristão que precisa crescer na sua fé, está um pouco debilitado. Então, Deus abençoe vocês, Deus cuide dos caminhos de vocês, mas não esqueçam que ali há um lugar para celebrar também a paixão e morte e a ressurreição de Jesus.
Com certeza. Padre Lindomar, para nós nos encaminharmos para o final, é claro que sempre é importante reforçar o convite para que a comunidade participe.
Assim como nós falamos aqui, a Semana Santa, então, está ali contido o centro da nossa fé, da nossa espiritualidade. E aquele que é cristão, aquele que é católico, precisa procurar a sua igreja. Nós temos todas essas programações assim, bem, bem extensas, para que você, em algum momento, aí você apareça lá na igreja, lá para rezar, para agradecer, para pedir, enfim. Mas, principalmente, o centro da Semana Santa é Jesus Cristo. Por isso que até nas nossas igrejas as imagens já estão cobertas, né, Frei? Para quê? Para que não se desvie a atenção. O centro é Jesus Cristo. E apenas lembrando, a quinta, a sexta e o sábado, né, Frei, são uma celebração só. Né? É uma sequência.
É uma sequência.
É um fato que é celebrado em diversas dimensões.
Em diversas dimensões, né? Uhum. Então, para a gente não perder o sentido, vamos participar de todas. Uhum. Mas, acima de tudo, lembrar do domingo. É o dia da Sim. ressurreição.
Vai ter a Via Sacra pela rua da cidade na sexta-feira? Acabamos que nem falando.
Exatamente. E aí é o convite, né?
Sim.
Nós, as duas paróquias, fizemos. Na sexta-feira, às 7h, saída lá da São Paulo. Uhum. Né? O movimento de Cursilho que está organizando as estações ali. Então a gente convida mais uma vez toda a comunidade para estarem presentes conosco. Lembrando assim, mas e se chover? Não, nós firmamos aqui o compromisso de que ela sai com qualquer tempo. Né?
Se chover, pega os seus guarda-chuvas,
vamos
para a rua.
Isso
pra...
é verdade.
E vamos lá, né? Já que é uma programação fixa.
Mas não tem previsão de chuva para sexta-feira. Assim.
Não acredito eu que não. Né? Então vamos estar lá, eu e o Frei Sérgio, conduzindo lá. E claro que a comunidade sempre participa de uma celebração muito grande, encerramento aqui na Santo Antônio.
Muito bem. Frei Sérgio.
Ô, Rudimar, só uma palavrinha sobre a Sexta-feira Santa, eu gostaria de dizer. Porque, tradicionalmente, se viu a Sexta-feira Santa, eu me lembro quando criança se falava disso, um dia sério, um dia até meio triste. Não, isso não é teológico. O que, que nós celebramos? Eu diria assim, que Sexta-feira Santa é o dia de nós fazermos memória agradecida. Uma memória agradecida a alguém que deu a vida por nós, mas que agora vive. Por isso eu quero destacar esse aspecto. Celebrar a memória agradecida da morte de Jesus, do seu sofrimento, mas não podemos ficar na morte. Nós, por isso, um cristão que celebra a morte de Jesus, depois não celebra a sua ressurreição, seja sábado à noite ou domingo, eu acho que está meio manco na sua fé. Eu quero arrumar essa caminhada aí, né? Então, eu acho que as coisas vão juntas. Mas sexta-feira não é de tristeza. É um dia que eu chamo de memória agradecida pelo por Jesus ter dado a vida por nós livremente. Ninguém atirou. Eu dei, ele diz, ninguém me tira, eu a dou. Então queremos agradecer e celebrar essa história bonita.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Padre Lindomar, do Frei Sérgio, nos dando uma aula especial aí para essa preparação para a Páscoa. 9h50, assim que a nossa unidade móvel estiver pronta, acredito que quase, é só avisar, Daniel Zantucci, que a gente já te chama aí das ruas da nossa cidade.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.